Depois de 7 anos em análise, o Estatuto da Igualdade Racial foi finalmente aprovado pelo Senado ontem. Sobre o assunto, converso agora com o autor do texto, o senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul. Bom dia, senador.
Bom dia, Jefferson.
Senador, houve algumas mudanças aí, a questão das cotas, seja a questão do incentivo fiscal para empresas que contratarem pessoas negras, mas o texto foi aprovado no final com essas mudanças. O senhor já falou ontem que esse foi o texto possível, é isso mesmo?
Exatamente, não é o texto ideal. Eu gostaria de ter aprovado o projeto que nós tínhamos aprovado no Senado há cerca de 3, 4 anos atrás, né? É um texto que tinha um capítulo amplo da questão quilombola, um texto que trabalhava não com cotas da universidade, que isso é uma confusão que parte dos meios de divulgação fizeram, até eu entendo, porque é um texto amplo, né? Nunca teve cotas na universidade. Cota na universidade é tratado no projeto da deputada Anice Lobão, que a senadora Séries é relatora, está para ser votado ainda na CCJ de forma terminativa. Então, em nenhum momento o estatuto tratou de cotas na universidade. Onde eu vi que alguns informes davam, caiu as cotas na universidade. Não tinham. Tinha essa questão de incentivo às empresas que adotassem políticas de cotas. Mas, enfim, saiu a política de cota, nesse caso, mas não na universidade. Agora nós mantivemos questões, para mim, importantes, né? Por exemplo, foi fortalecido de forma legal, e não só como um projeto desse ou aquele governo, agora fica sendo um projeto, uma política de Estado, todas as ações afirmativas, né? Ações afirmativas, os programas e medidas especiais decididos pelo Estado e pela iniciativa privada para a correção das desigualdades raciais e a promoção de igualdade de oportunidades. Por que eu digo isso? Isso, na verdade, vai na linha de fortalecer que dentro das empresas, dentro dos governos, tem que ter políticas afirmativas para combater as desigualdades. As mulheres negras também. O que diz um dos artigos? Desigualdade de gênero, assimetrias existentes no âmbito da sociedade, acentuando a distância social entre mulheres negras e os demais segmentos sociais. Ou seja, temos que trabalhar com políticas afirmativas para combater a discriminação contra as mulheres negras. Tudo isso o governo está liberado agora para encaminhar na regulamentação, porque isso aqui vai ter uma regulamentação, eu diria, quase tão ampla quanto foi o projeto com seus 65 artigos. Uhum. A discriminação agora, pela redação que ficou depois desses anos de debate, antes era só especificamente para o negro, agora não. Toda distinção, exclusão, restrição ou preferência baseada em raça, cor, descendência ou origem ou étnica, em resumo, será também considerado crime de racismo inafiançável se é combatido. Eu estou resumindo aqui o análise. Né? Uhum. Os caminhos para o poder público e a iniciativa privada promover a inclusão. Artigo 4º. Diz modificação das estruturas institucionais do Estado para adequado enfrentamento e superação das desigualdades decorrente de preconceito e da discriminação racial. Estímulo ao fortalecimento de iniciativas em da sociedade civil na promoção da igualdade, ou seja, está fortalecendo aqui, por exemplo, a iniciativa já tomada nas universidades de adotarem a política de inclusão dos negros, dos índios e dos mais pobres. Direito à saúde, acesso universal e qualitário ao sistema de saúde, SUS para promoção, proteção e recuperação da saúde da população negra. A mesma questão quilombola, ficou diferente no original, mas foi mantido a parte, para mim, mais importante. Aqui diz, aos remanescentes das comunidades dos quilombos que estejam ocupando suas terras, é reconhecida a propriedade definitiva. Direito à educação, cultura, esporte e lazer. O governo dará todo o apoio à iniciativa das entidades que mantêm espaço para a promoção social e cultural da população negra. Juventude, que nós temos hoje os dados aí do IBGE e da própria sociedade, demonstrando que é sóbrio, alarmante o número de jovens negros que são assassinados. Então tem campanhas educativas, inclusive nas escolas, universidades, para que a solidariedade dos membros da população negra faça parte da cultura de toda a sociedade, implementar políticas para o fortalecimento da juventude negra brasileira. Educação, agora se amplia a questão de contar a história dos negros nos bancos escolares, né? Agora vai ter que também se dar formação para os professores, como também terão que editar um material específico para nesse sentido. Fortalece o debate das ações afirmativas, reconhecimento cultural, capoeira, liberdade dos cultos religiosos, fortalecimento para que eles permaneçam na terra com moradia adequada, aqui como exemplo os quilombolas, né? Uhum. O Estado deve emitir os títulos respectivos de propriedade, trabalho, o poder público para as ações que assegurem igualdade de oportunidades no mercado de trabalho para a população negra, depois tem inclusive de turismo, meio de comunicação, o princípio da igualdade, da participação dos negros nos filmes e peças publicitárias, serão que serão adotados, sempre respeitando as produções públicas quando abordarem a especificidade de um outro grupo étnico. Uhum. Enfim, eu estou aqui, fiz um resumão para você, que eu tinha anotado aqui, na verdade, um resuminho, que ele é um pouquinho mais amplo. Sim. Mas nós gostaríamos, claro, que fosse perfeito o estatuto, mas eu sempre dou um exemplo, é que nem a minha luta aí dos aposentados. Eu queria 100% do PIB, mas uhum. soubemos negociar e arrancamos 80%, né? Sim. Que foi o 7,72, só como exemplo. Aqui também, nós queríamos 100% de tudo aquilo que eu apresentei, que esse debate eu venho travando há mais de 10 anos. Uhum. 7 anos transitando no Senado, mas eu tinha apresentado ele na Câmara dos Deputados já em outros 5 anos atrás. Uhum. Eu diria que é um debate de em torno de 15 anos dentro do Congresso Nacional.
Essa é a política, né, senador? Às vezes um passo para trás para dar dois para frente, não é?
Exatamente. Eu sei que algumas lideranças do movimento negro gostariam de muito mais, mas eu entendo eles e respeito. Eu quero dizer que essa batalha para garantir mais oportunidade, políticas iguais, é um processo. Como alguém me disse ontem, veja, foi um senhor que é um intelectual aqui da comunidade negra, que estava aqui, tem 72 anos, ele disse para mim, eu achei interessante, Paim, quando foi aprovada a Lei Áurea, não penso que grande parte da comunidade não ficou muito braba, porque ali só dizia, está assegurado os negros a liberdade. Uhum. E eles diziam, mas e os direitos? Mas a simbologia daquela liberdade foi fundamental. Ali acabou com um único artigo, acabou com o direito da escravidão ser um ato legal. Uhum. E, bom, e o resto a gente vai conquistando na caminhada e na luta. Então, naquele momento, assim mesmo, a sociedade entendeu, tanto que jogaram pétalas sobre os congressistas. E ontem, toda a comunidade que estava aqui aplaudiu de pé a decisão do estatuto que nós conseguimos aprovar.
Senador, o senhor participou da elaboração da Constituição em 1987-88. No texto constitucional, o artigo 5º traz os direitos e garantias fundamentais. Ali no artigo diz que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. E coloca mais de 30 incisos, muito mais do que isso, né? Várias incisos em que essa garantia é explicitada. Essas garantias não foram respeitadas e foi-se necessária a criação de um estatuto ou o estatuto ele vem para complementar isso?
Eu diria que ele vem para ampliar o direito. Ali está mais o princípio. Quando você olha para a Constituição, é que nem a questão do salário mínimo. Se você lê a Constituição e você interpretar como ali manda, o salário mínimo hoje seria R$1.500.
Sim.
E não é. Então nós temos que fazer uma lei para fazer com o salário mínimo, e graças a Deus estamos fazendo, que hoje o salário mínimo, que até pouco tempo atrás era $60, no governo Lula baixou para quase $300. Baseado o quê? Em MPs, em leis aprovadas por nós, e eu participei diretamente aqui no Congresso. Se fosse verdadeiro que só o texto da Constituição garantiria, nós não teríamos no passado a Lei Afonso Aguino, não teríamos tido a Lei CAO, que eu fui o relator, depois não teve uma lei de minha autoria também, em 95, que diz que o crime de injúria, quando se afere a raça, etnia, cor, procedência, é também crime inafiançável, e não teríamos outras leis, inclusive, que nós aprovamos aqui, e não teríamos agora o Estatuto da Igualdade Racial. Tudo isso é um movimento da sociedade brasileira para que o princípio da igualdade assegurado na Constituição seja efetivamente respeitado.
Uhum. Essas questões que ficaram de fora do Estatuto da Igualdade Racial, o senhor pretende reapresentá-las para discussão ou não?
No Estatuto do Idoso, que é também de minha autoria, uhum, algumas coisas na época, nós, para fazer o acordo, nós tivemos que abrir mão, mas depois nós fomos inserindo aos poucos, de acordo com a média de pensamento da sociedade. Ninguém pode achar que o Estatuto aprovado, da forma que foi, que eu considero um passo à frente, já amanhã, depois da manhã, não, mas de forma natural, nós vamos moldando e avançando cada vez mais na legislação, sempre numa linha, e isso eu quero firmar com muita tranquilidade, de garantir efetivamente direito de oportunidades para brancos e negros, negros e brancos.
Uhum. Bom, a proposta agora vai para a sanção do presidente Lula, né?
Eu não tenho nenhuma dúvida, porque a sensibilidade do presidente, como não tinha no 7.7, o presidente vai sancionar o estatuto, fechando, eu diria, com gol de placa, né, já que estamos em Copa do Mundo, o seu mandato, essa, digamos, depois da Lei Áurea, no meu entendimento, é a lei mais importante para a comunidade negra.
Tá certo. Senador Paulo Paim, muito obrigado pela gentileza da entrevista. Obrigado por atender a Rádio Senado. Bom dia.
Bom dia.
Obrigado, senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, autor do Estatuto da Igualdade Racial, que foi aprovado ontem pelo Senado e segue agora para a sanção do presidente Lula.